Josué capítulo 7. Vamos fazer a leitura de Josué 7. Estamos há duas semanas falando de Josué 7:1. Assim diz a palavra de Deus. Josué capítulo 7, versos 1 em diante. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, a oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram. E espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim subiram lá do povo os 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 homens, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentara-nos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigarão o nosso nome na terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Até aqui. Amém? Palavra do Senhor. Glória a Deus. Semana passada e semana de casado, nós meditamos no primeiro versículo, falando basicamente sobre o pecado que foi cometido com o Senhor, de desobediência e a imundícia que entrou no Israel através daqueles elementos que foram pegos, que foram roubados da cidade de Jericó, que tinha sido destruída. Entendendo sempre que tudo que vai acontecer no verso 2 em diante, o povo de Israel, ele não sabe ainda o que ia acontecer. Eles estão tocando a vida deles. Eles estavam perante Jericó, Jericó caiu, eles se alegraram, e aí eles começam todo o processo de conquista da terra, que era o que Deus tinha comissionado, Deus tinha ordenado que eles fizessem. Então, a partir desse momento, eles não estão sabendo que Acã foi lá, pegou ouro, pegou o capa babilônico e escondeu. Eles não sabem, tá? Então vamos lá, verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Primeira pergunta: você vê Josué orando ao Senhor aqui? Em algum momento você vê Josué fazendo como Moisés fazia, que cada passo que ele dava, ele ia lá e consultava, até mesmo Davi, muitos anos depois, Josué não consulta. Da mesma maneira que ele fez com Jericó, ele fez com Ai. E aí aqui ele pega e manda espias, pessoas para olharem a terra e verem do que se trata a próxima conquista. A conquista maior que havia sido feita era de Jericó, uma cidade extremamente fortificada, apesar de não ser grande aos nossos moldes dos dias de hoje, foi aquela época, era uma grande cidade. Os muros eram muros bem largos, com pedras bem grossas e bem fortes. A altura do muro não se dava para alcançar com escada, e eles não tinham nenhum equipamento para encostar. Então Jericó foi uma grande conquista. Aquilo que tinha sido prometido pelo Senhor, que ele ia realmente entregar os inimigos nas mãos dos israelitas, aconteceu. E eles ficaram cheios de força, cheios de alegria, mas não sabiam que Acã tinha pecado. E aí Josué, de Jericó, e aí o de Jericó é uma simbologia, porque realmente não tem como você imaginar que acabou de ter uma guerra, acabou de ter uma destruição, e dali mesmo ele já manda os espias. Naturalmente as pessoas, elas devem ter voltado para o acampamento lá em Gilgal, que era onde eles estavam acostumados, e dali saíram. Então de Jericó está querendo dizer que foi quase que de imediato, não quer dizer que saiu de Jericó, estava ali ainda recolhendo as coisas, ele já mandou, não. Ele deu um tempo, entendeu? Eles foram lá e aí eles mandaram os espias, mas foi uma coisa meio rápida. A missão dos espias está operando aqui contra a circunstância do descontamento, descontentamento divino que eles não sabiam. Então ele fala assim: olha, vai lá e olha. E aí eles vão lá olhar como pessoas, como uma luta natural, como uma luta carnal, como uma guerra qualquer. Entenda sempre que qualquer ação sua não é ação natural. Nós somos seres espirituais, porque conforme nós falamos em escatologia, você antes estava morto e agora você está vivo em Cristo, o Espírito está recriado. Então qualquer ato que você tenha que tomar, você tem que tomar de uma maneira espiritual. Tudo que você tem que fazer para glorificar ao Senhor. Ignorando o que o leitor já sabe, quer dizer que a aliança fora violada, Josué dá continuidade aos planos e envia alguns homens de Jericó para Ai. A missão dos espias está operando aqui contra a circunstância do descontentamento divino. Como é complicado você agir contra a mão do Senhor. Não faça isso. Não contenda com o Senhor. Se Josué tivesse ali orado, ele tinha descoberto antes de passar o que ele passou, que a gente vai ver nos versículos posteriores. Através do descontentamento divino, resultará inevitavelmente no relatório da parte daqueles que fizeram o reconhecimento da cidade, mas apenas com os olhos naturais. E aí ele olha e fala assim: bom, nós estamos com 3 milhões de pessoas. Ai, é uma cidadezinha pequenininha que deve ter 1.000 habitantes, sei lá, não se fala a quantidade de habitantes. Nós somos muito superiores a eles, então não vamos mandar todo o nosso exército, não. Eles começam a pensar como vão fazer. E a primeira tentativa séria, a primeira tentativa que iria haver de conquista da terra, realmente em cumprimento dos mandamentos do Senhor, ela vai fracassar. A primeira tentativa séria de Josué para dominar a terra, que o Senhor dissera ter dado a Israel, está sim condenada ao fracasso. Se você vai em uma guerra, se você vai em uma luta, se você vai em algum tipo de disputa na sua força, sendo uma pessoa espiritual, se você não vai segundo a vontade de Deus, você está fadado a perder, você está fadado a perecer. Quando nós intentamos mudar, que a Judinha começou a sinalizar com o Zé que estavam pensando em construir no final do ano, que nós começamos a olhar, as pessoas elas estavam querendo mudar, e eu estava ali segurando as pontas, também queria mudar, era o tempo de mudar, mas tinha que ser a direção do Senhor. Então hoje eu estou muito tranquilo no nosso lugar onde estamos aqui, o Senhor tem nos abençoado, ainda não nos acrescentou novas pessoas, mas creio que com o tempo, se assim for da vontade dele, pessoas novas virão. Mas se não for, o importante é que nós cumpramos o propósito e a vontade de Deus. Nesse caso, Israel não estava cumprindo, porque havia, através de Acã, pego as coisas condenadas pelo Senhor. Deus provocado, Deus ele acaba sendo provocado pelo pecado. A promessa de Deus ela estava baseada em obediência. Quando Deus ele promete algo baseado em algo, em alguma coisa na palavra dele. Volta lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versos 7 e 8. Quem achou, lê por gentileza.
Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E se não cumprir, não se prosperará e não será bem-sucedido. Então o Senhor ele já alerta na terra. Ele fala assim: olha, eu vou dar terra para vocês, mas vocês seguem os meus caminhos, seguem os meus mandamentos, seguem os meus ensinamentos. Se vocês fizerem assim, vocês vão prosperar e vão ser bem-sucedidos na conquista da terra. Porque Josué estava preocupado. Lembra naquele começo, quando a gente começou a estudar Josué? Josué estava preocupado. Será que a autoridade de Moisés vai passar a minha vida? Será que eu vou conseguir ser esse líder que Moisés era? E aí Deus aparece para ele, em espírito, e fala para ele assim: olha, tudo que você tem que fazer é fazer a sua parte. Faz a sua parte, tudo certo. Então nós como igreja, nós como corpo, nós como igreja cristã semelhante, nós temos que apenas fazer a nossa parte. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, é o Senhor, Ele que é o grande mestre de obras, Ele que é aquela pessoa que está coordenando, eu sei que está coordenando tudo. Nós temos simplesmente, como servos, estar à disposição, nos colocarmos como, à disposição como ferramentas. E essa obediência não foi quebrada. Então, eles não vão prosperar e não vão ser bem-sucedidos. A história do Conselho dos Espias desenrola-se tendo como pano de fundo a ira do Senhor. Como é difícil, como é triste quando você e eu, nós achamos que estamos fazendo tudo certinho, mas nós não estamos fazendo tudo certinho. E aí você continua fazendo os seus planos, você continua fazendo, vai fazendo, fazendo. Na hora que você vê, deu errado. Aí você entra na presença de Deus e fala: Senhor, por quê? Sendo que você antes, você tinha que ter procurado antes a direção do Senhor para fazer as coisas. Então antes de fazer as coisas, nós temos que procurar a direção de Deus. E aí Ele vai nos instruir para que nós possamos fazer as coisas de uma maneira correta. Verso 3. E voltaram a Josué. Aqueles homens subiram o monte, viram o que estava acontecendo e voltaram para contar. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a Figueirai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Ele olha com olhos naturais. Mas o Senhor dos Exércitos, que estava do lado deles, mudou de lado. Foi para o lado dos inimigos. Porque ia usar aqueles inimigos como um instrumento de juízo sobre o povo de Israel. E isso acontece na minha vida e na sua vida. Quando nós não seguimos os mandamentos do Senhor, quando nós não obedecemos os caminhos do Senhor, o Senhor, Ele que está do nosso lado, aquele que caminha conosco, Ele fala assim: eu tenho que ensinar o meu filho uma lição. Então, quer ir sozinho? Você é forte? Você é sábio? Você é inteligente? Vai. Romanos fala isso. Que Ele entrega ao nosso desejo. Vai até onde quer. Vamos ver. E se você é salvo, Ele vai dando linha, até que o momento Ele dá aquela puxada e traz você de volta. Mas até aí você já passou por muito sofrimento. Não subam todo o povo, suba apenas uns 2 ou 3 mil a Figueirai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. O conselho dos espias monta todo o cenário do que vai acontecer nessa derrota de Israel. Por trás dele, eu e você que lemos o texto do versículo 1, nós sabemos o que vai acontecer, mas eles não sabem. Então o povo está lá no acampamento comemorando, inclusive talvez até comemorando já a vitória sobre Ai, mas não sabe o que vai acontecer. O propósito principal ali é retratar o planejamento humano contraposto ao desprazer divino. Nunca faça planos fora dos caminhos do Senhor. Nunca faça plano fora dos caminhos do Senhor. Nunca faça plano fora dos caminhos do Senhor. Verso 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles, e aí mataram mesmo. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Os fatos são apresentados muito rapidamente no versículo 4. Eles subiram e fugiram. Foram eles muito rápidos. Subiram e fugiram. Acelerando assim no verso 5 o fluxo da narrativa e movendo-se rapidamente para o movimento, o resultado dramático da derrota. 3 mil homens subiram para combater em Ai, mas eles são desbaratados e morreram 36. 36 é muito numa guerra? você olhar numericamente, não é muita coisa, é pouca coisa. Mas a preocupação maior deles não é a quantidade de pessoas que morreram. Josué despachara o número máximo de homens mencionado pelos espias, que haviam sugerido 2 ou 3 mil homens. Ainda assim, à vista dos fatos relatados, eles parecem ser um contingente considerável. Eles não tinham mandado só 2 vezes, não tinham mandado só 3 vezes. Eles deviam ter mandado pelo menos uns 10 vezes o contingente de guerra de Ai. E mesmo assim eles apanham. Assim, à vista dos fatos relatados, eles parecem ser um contingente considerável. Entretanto, era muito menor do que todo o potencial humano israelita. Eles tinham 3 milhões de pessoas ali. E visto que Ai era uma cidade pequena, um número substancial de homens foi convocado, a despeito da população e força de combate da cidade, que era pequena. Talvez pareça que o número pequeno dos mortos seja pouco, mas não é morto. Pouco. O problema é que gerou naquelas pessoas desânimo. Gerou naquelas pessoas tristeza. As pessoas, quando tomaram conhecimento da derrota junto com Josué, a palavra de Deus diz que aquelas pessoas ficaram com seus joelhos moles, ficaram fracos. Diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vários detalhes locais são descritos na fuga de Israel diante dos homens de Ai. Os israelitas, eles são feridos e perseguidos então até a cidade das pedreiras. E são derrotados. A linguagem escolhida para descrever o efeito da derrota sobre o povo de Israel é semelhante à usada para a condição que havia naquele povo de Israel, naquele povo de Canaã. Lembra de quando os espias de Josué foram verificar lá a cidade de Jericó? E aí Raabe olha para aqueles homens e fala assim: gente, o pessoal está morrendo de medo. O pessoal ouviu o que aconteceu lá no Egito. O povo tem ouvido o que tem acontecido, ouviu que vocês passaram aqui pelo Jordão em pé seco, em época de enchente. O pessoal está morrendo de medo. E aqui, o que acontece com o povo de Deus é a mesma coisa que acontece com o povo ímpio. Ou seja, a partir do momento que você não vive dentro dos caminhos do Senhor, você também passa pelas mesmas consequências. Todo pecado tem consequência. Cada ato errado que você comete, há uma consequência. Os papéis eles foram trocados como resultado da desobediência do povo à ordem de Deus. Verso 6. Josué, em vez de orar ao Senhor, antes ou depois, ele entra na murmuração. Qual a diferença de você falar com Deus e você murmurar? Estou perguntando para você. Qual a diferença de você entrar na presença de Deus e você falar ou abrir o seu coração para o Senhor, ou você murmurar?
Murmurar,
não sei, você pode entrar na presença de Deus e falar tudo o que ele falou aqui. Entendeu? Davi era encontrado com uma pessoa que era segundo o coração de Deus. E você vê os salmos. Entendeu? Então, murmurar não é você reclamar. O problema não é você reclamar para Deus. O problema é você reclamar a presença das outras pessoas. Uma coisa é você, a palavra de Deus diz, quando você quer falar com o Senhor, você entra no seu quarto, fecha a porta, e aí você fala com o Senhor. Então, você perdeu um emprego, perdeu um familiar, teve um prejuízo financeiro, alguma coisa, você está com o teu coração angustiado, você entra na presença de Deus e você, inclusive, questiona o Senhor. É você e Deus, é você e o seu pai. Você não está mais, entendeu, na presença de uma pessoa que é desconhecida. Agora, Josué, nesse contexto aqui, ele é líder de um povo. Em vez de ser aquela pessoa que dá a força, em vez de ser aquela pessoa que fala: não, gente, vamos ver o que aconteceu, o nosso Deus, ele não volta atrás, não. Ele olha e fala. Então, Josué rasgou as suas... Você acha que ele rasgou no quarto dele? Está lá no Gilgal lá, o pessoal ainda está comemorando a vitória de Jericó, tomando suco de caju, né? E aí chega o povo desesperado e fala para Josué: Josué, nós fomos em Ai, nós tínhamos muito mais gente, mas eles puseram a gente para correr. Puseram a gente para correr. Você acha que Josué falou assim: bem, gente, me desculpa, mas eu vou ali no, na minha tenda? Não. Ali no meio do povo, ele rasgou as vestes. Era um ato de indignação. Josué rasgou as suas vestes e postou em terra. 3 milhões de pessoas olhando, o líder deles fazer isso. Rasgou rosto em terra. Sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Não foi só um momento, ele ficou um tempo todo perante a arca do Senhor. Não foi só ele. Aqui está dizendo que foi ele e os anciãos de Israel. Todo mundo que era referência. Todo mundo que era aquelas pessoas em que as pessoas iam lá buscar conselho. Ele rasga as roupas e fica lá na presença de Deus. Mas não foi nada, nada. Murmurando, nós vamos ver depois. E deitaram um pó sobre a sua cabeça. Isso era um costume, colocava pó sobre a cabeça. Josué está abatido pelo choque, manifesta seu abatimento, valendo-se das expressões de rasgar e colocar pó terra sobre a sua cabeça. A descrição do narrador mostra a tristeza da cena, ampliando a imagem da realidade. Ninguém está preocupado se Deus foi afrontado ou não, estão preocupados que eles passaram vergonha. O líder e os anciãos de Israel prostram-se diante da arca. O pesar mostrado deve ser visto não apenas à luz da perda numérica, que pode ter sido pequena, mas decorrente do fato de ser a primeira vez que ele vai tentar conquistar uma cidade. Então Josué, ele naquele momento, ele desaba. E aí no verso 7, o que que ele fala depois que ele rasga a roupa? Você acha que ele falou assim, ah Senhor? Ou ele falou assim, ah Senhor? Por que fizeste passar este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Espera um pouquinho, Deus não prometeu que vai dar terra? Como é que ele pode estar falando isso? Tomara nós, olha a murmuração, tomara nos contentarmos com ficar além do Jordão, a gente ter ficado lá. Lembra do povo lá no deserto? Por que vocês não deixaram a gente lá no Egito? A gente podia estar lá comendo figo, comendo melão, comendo o melhor da terra. Ou seja, Deus está querendo dar o melhor para eles, eles estão querendo voltar à sujeira. Voltar que nem um porco voltando ao seu porco vômito. Tomara-nos contentar-nos ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nome na terra. E aí ele joga pesado. Ele fala assim, e então, o que, que você vai fazer com o teu grande nome? Ele blasfemou aqui, gente. Ele murmurou, ele deu um mau exemplo para todas aquelas pessoas, deu um mau exemplo para os anciãos que o seguiram. Ele murmurou e aqui ele blasfema. Ele olha e fala assim, e então, o que você vai fazer com o teu grande nome? A oração que Josué dirige a Deus usa uma linguagem similar à de Moisés. Abre em Deuteronômio capítulo 3, verso 24. Deuteronômio capítulo 3. Verso 24. Quem achou, leia com gentileza.
Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos?
Não, pera um pouquinho, ele ouviu Moisés fazer uma oração de confiança, e em vez de ele fazer essa oração de confiança, ele faz essa oração de murmuração. Que oração é essa? De onde ele aprendeu isso? Ao dirigir-se a Deus como Senhor soberano, e aí ele usa um termo, entendeu? Que é o nome de Deus, o nome de Deus verdadeiro, é um nome de Deus que ele é simbolizado por um tetragrama, são quatro letras, YHWH, que a gente erroneamente traduz por Javé, ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, é um nome que é impronunciável, no sentido de respeito. Por isso que não tome o nome santo do Senhor em vão. Ele está falando em relação a esse nome santo de Deus. Se você chegar para um judeu e perguntar como que se pronuncia o nome de Deus, ele vai ficar bravo com você, porque você não pode falar. Então, por isso que eles usam Adonai, que quer dizer pai, Abba, eles usam Elohim, outros nomes que se referem, mas não falam o nome de Deus. Mas nesse caso, Josué, ele clamou o nome de Deus ali. Josué exprime um tom de perplexidade perplexidade por essa maneira dupla de se dirigir a Deus. Cego quanto às grandes coisas que o Senhor fizera na ocasião da travessia de queda de Jericó, ele viu tudo o que aconteceu no Egito. Ele viu o Mar Vermelho se abrir. Ele viu o Mar Rio Jordão parar. Ele viu as muralhas de Jericó cair. E mesmo assim, está na frente. Josué levanta a ousada questão de por que tudo aquilo? Será que Deus pretendia trazer Israel para Canaã apenas para destruí-lo pelas mãos dos amorreus? Não foi o que Deus disse? Essas palavras são ousadas e só podem ser explicadas como expressão de uma tristeza suprema, uma falta de confiança em Deus. Não é assim que eu e você agimos? Não é assim que nós fazemos? Deus, ele tem dado livramentos na sua vida ao longo da sua vida? Sim ou não? Você teve livramentos? Por que você acha que Deus, ele vai te dar livramentos e depois ele vai te largar jogadinho? Da mesma maneira que o povo de Israel fazia, que Josué fazia, nós fazemos. E às vezes a gente vê nas orações, quando a gente vai fazer uma oração em especial, as pessoas que são no culto de quarta-feira, as pessoas falam assim: Deus, o Senhor está vendo? Mas você está olhando e fala assim: Deus, você não está vendo não? Você não está vendo o que eu estou passando? Essa luta, essa dificuldade, essa perseguição? A gente tá, quando se faz isso, se faz exatamente como Josué está fazendo aqui, uma murmuração. Será que Deus pretendia trazer os israelitas para Canaã para destruí-los? Fora desse contexto, tais palavras parecem com a murmuração no deserto, igualzinho, Números 14, 3. De onde que Josué copiou essa murmuração? Porque de Moisés não foi. 14, verso 3. Números 14, verso 3.
E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
Não seria?
Mais?
Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então, mesmo a nação que Josué, ao lado de Moisés, assistiu aquele povo reclamar com Josué, com Moisés, ele também e faz uma oração semelhante a essa. Só que agora ele está fazendo como um líder. Mas há também um elemento de quase reprovação. Israel poderia ter ficado do outro lado e Josué agora deseja que tivessem feito. Se você lembra bem, tinham duas tribos que tinham pedido para Josué que queriam ficar do outro lado do Jordão. E aí Deus vai lá e consulta a Deus e fala assim: olha, eles podem fazer isso sim. Só que antes disso, eles têm que acompanhar o povo nas guerras e nas batalhas. E aí Josué está olhando já, não está mais olhando aquela terra que manda leite e mel, ele está olhando para a terra que ficou para trás. Do modo como foi, Israel voltou as costas aos seus inimigos, e isso deixa Josué mudo. Ele não consegue acreditar como homem de guerra que é. Queixas desse tipo devem ser encontradas pelo coração dos leitores. A história de Israel não visa a celebração dos grandes feitos do superpovo. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Você, como homem e mulher de Deus, você não está aqui para ser um super-homem ou uma super-mulher e Deus olhar para você e você ser glorificado. As pessoas olham assim: olha como o fulano é bom, como a fulana é bom. Não. Quem tem que ser engrandecido e glorificado, o nome do Senhor não é a minha vida e não é a sua vida. O nome do povo da aliança pode estar ligado ao nome do próprio Deus. Mas quando o nome de Israel for varrido da terra, o que vai acontecer? Israel, ou Josué pergunta, o que vai acontecer se não houver mais um povo de Israel? Será que ainda vai existir Deus? É isso que ele está falando. Se você começar a analisar a profundidade do que Josué está falando, ele fala assim: Deus, se não tiver mais a gente aqui para adorar você, quem que vai adorar? Quem que vai lembrar de você? É como se o povo de Israel, Deus precisasse do povo de Israel. As pessoas evangélicas hoje acham isso. Se não tiver alguém para adorar a Deus, se não tiver um louvor extravagante, se não tiver algo, Deus, ele deixa de ser Deus. Desde quando isso existe, Deus, ele vai continuar a ser Deus. Isso é frase de para-choque de Daniel, mas é verdade. Deus sem você, sem Deus é nada. Deus sem você continua sendo Deus. As pessoas têm invertido isso. Nós somos dependentes de Deus, Deus não é dependente de nós. Israel, Josué, que ele está meio confuso. Deus age em favor do povo, mas por que ele age? Ezequiel capítulo 20, verso 9. Por que que Deus age em meu favor e seu favor? Ezequiel 20, verso 9. E alguém acha Jeremias 14, verso 7. Primeiramente Ezequiel 20, verso 9. E depois Jeremias 14, verso 7. Você tem Ezequiel e Jeremias na sua Bíblia? Vamos ler Jeremias 14, 7.
Posto que as nossas maldades testificaram contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome.
Age por quê, Sinaldinha?
Age por amor do teu nome.
Do nome de quem?
Do Senhor.
Ele age por amor do nome dele. Continua.
Porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecando.
Ele age em favor do nome dele. Mais um texto, Ezequiel 20, verso 9, por gentileza. Agora é Deus falando, hein? Ninguém achou Ezequiel 29?
O que fiz, porém, foi por amor do meu nome.
Quem está falando isso, Lu?
Senhor Deus.
Então começa falando com o Senhor Deus.
O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito.
Tudo que o Senhor faz, Ele faz por amor do seu nome. Não faz porque Ele me ama, não faz porque Ele precisa que eu levante a mão para Ele, Ele não faz porque Ele espera que eu coloque um dinheirinho lá na salva para dar o dízimo e oferta. Ele faz tudo por amor do nome dEle, porque as palavras dEle têm que se cumprir. E o que Ele falou tem que se cumprir. Então se Ele falou que Ele vai pegar você e vai pegar e levar do Guará 1 para o Guará 2, do Guará 2 para a Fortaleza, ou fazer A, B ou C, Ele vai fazer. Se Deus Ele realmente tiver um plano para a nossa igreja, e eu começar a pisar na bola, Ele me arranca e coloca outro. Porque o cumprimento, o importante não é a minha vida. O importante é o cumprimento da palavra dEle. Ele faz tudo por amor do seu nome. A escolha de Israel por Deus, ela é totalmente voluntária. A escolha da sua vida, minha vida, é graça de Deus. Eu não vou ler, mas Deuteronômio 7 fala sobre isso. Essa escolha de Deus é uma escolha não porque você é bom. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, é porque as pessoas que são cristãs, as pessoas que são assim, mais religiosas, é porque elas são melhores, né? Então, é como se escolhesse. Lembra quando você, talvez para alguns, talvez para Naldinha ou irmão Cláudio dos Reis, e a titia seja um negócio um pouco mais longe. Mas lembra quando na aula de educação física, elas iam formar os times, e aí escolhia dois capitães para escolher, e a pessoa escolhendo. Mas ele não escolhia porque era amigo, escolhia porque tinha mais habilidade. Escolhia o que era melhor no futebol, aquele que driblava melhor, ou que tinha mais habilidade no vôlei, basquete, o que quer que seja. Se fosse corrida, mais rápido. Deus não escolhe dessa maneira. Ele não escolhe pelos seus atributos. Ele escolhe pela vontade graciosa dEle. Mas isso não implica que nós não temos que fazer nada. Nós temos um compromisso a cumprir com o Senhor, sim. Josué tinha o direito de suplicar do modo que o fez, mas ele não tinha que fazer daquele jeito. Ele poderia ter feito, falado tudo o que ele falou, mas de outra maneira, de outro jeito, em outra situação. As orações de Moisés, como nós lemos, elas não eram um modelo para ele. As orações de Moisés eram orações que eram feitas só no finalzinho, lá, quando ele fere a rocha, que ali ele não aguentou. Então, ele, mesmo sendo o homem mais manso da terra, todo dia, por todos aqueles 40 anos no deserto, ouvindo conversinha, naquele dia, Deus fala para ele falar para a pedra, fala para a rocha. Ele pega aquele cajadão dele lá, que ele abriu o mar vermelho, e
já quer mandar.
Interessante é que Deus falou que ia sair água da rocha. E aí ele honra, não Moisés, ele honra a palavra dele. Porque se ele quisesse, ele fala assim, eu não falei para você bater, então eu não vou te dar água. Mas ele falou que ia ser água dele. Então, por amor do nome dele, ele bateu na rocha, e mesmo assim aquela água flui. Mas o resultado foi que Moisés ficou só olhando a terra prometida e mais nada. Só para finalizar, quero ler uma oração de Moisés em Êxodo 32, de 11 a 13, que fala assim: porém Moisés, olha qual a diferença da oração de Josué para de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos nos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, de teus servos, os quais por ti mesmo tem jurado e disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. A oração, em essência, de Josué e de Moisés é a mesma. Ele está aqui conversando com o Senhor, mas em outro contexto, de uma outra maneira. Ele está mais exaltando o nome do Senhor do que murmurando como o próprio Josué estava: ah, Senhor, por que fizeste isso? Amém, queridos? Semana que vem nós vamos continuar a partir do verso 10.